Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje é sábado e sábado é dia de urbanismo no podcast. Hoje com mais uma entrevista, desta vez com a arquiteta e urbanista Selma Chaves, com o tema Arquitetura Moderna. Selma Chaves, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Pará, em 1990. Tem doutorado em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha e pós-doutorado na mesma universidade. Atualmente é professora na Universidade Federal do Pará, na graduação e no programa de mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade. Desenvolve pesquisas principalmente nas seguintes linhas: historiografia da arquitetura, arquitetura moderna, modernização urbana e arquitetônica e história urbana. É coordenadora do Laboratório de Historiografia e Cultura Arquitetônica. Essa é a arquiteta e urbanista Selma Chaves. Olá, Selma. Desde já agradeço a sua participação aqui no nosso Urbanismo no podcast. Selma, para iniciar nossa conversa sobre o tema arquitetura moderna, gostaria que falasse um pouco sobre o que é realmente essa arquitetura. Sei que muita gente que está nos ouvindo tem dúvidas sobre esse assunto. Por favor.
Bem, bom dia. Então, sobre essa primeira questão, como é que a gente pode definir, né, o que é arquitetura moderna? Vou tentar fazer isso nesses poucos minutos, né? Nós temos aí várias questões, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que a arquitetura moderna, no sentido bem amplo, né, é aquela que vai ser produzida como consequência de uma série de transformações sociais que foram ocorrendo, né, e que fazem referência ao momento, né, da sociedade do finalzinho do século XIX para o início do século XX, especialmente na primeira década do século XX, em alguns países europeus, né? A gente está falando aqui ainda desse recorte físico, né? Do qual a historiografia menciona, né? Que surgiu e que apareceu a partir dessa série de transformações, essas arquiteturas que fazem referência a essa modernidade e aos processos que vão se dar nessa modernidade, que é a industrialização, que é, né, a questão da racionalização, a questão da urbanização metropolitana, enfim. Então, essa produção arquitetônica vai surgir nessas condições, né, e seja mesmo na Europa e até também nos países no continente americano, né, na norte-americano até, ela vai surgir em contraposição à arquitetura, às arquiteturas históricas ou historicistas do século XIX. Então, ela vai buscar representar essa arquitetura, né, ou constituir essa arquitetura com os novos materiais, né, que foram desenvolvidos pela chamada Revolução Industrial. Então, o vidro, o ferro, né, o concreto armado, né? Então, materialmente falando, né, no sentido mesmo da materialização da arquitetura, ela vai trazer esses elementos, né? A organização espacial desses edifícios também vão mudar, né? Não vai ser mais aquela organização compartimentada, mas sim um espaço interno mais fluido, a relação desse espaço interno com o espaço externo, exterior, né? Então, de uma forma bem resumida, né, a gente pode dizer que essa arquitetura moderna apresenta essas características. Em função dessa nova arquitetura, se constitui, então, uma historiografia, né, aí mais adiante, dessa arquitetura, que é chamada historiografia do movimento moderno. Quer dizer, essa historiografia vai denominar essa arquitetura moderna, esse conjunto de arquiteturas de movimento moderno, ressaltando que esse conjunto de arquiteturas, essas expressões arquitetônicas, não foram homogêneas, né? Elas têm aí as suas especificidades. E, portanto, esse movimento moderno, como dizia já o teórico está ligando Manfredo Tafuri, né? Era mais por osmose do que outra coisa, né? É mais correto a gente dizer os movimentos modernos do que um movimento moderno, né? Então eu acho que é resumidamente, né, a gente pode caracterizar então essa arquitetura moderna dessa maneira.
Selma, o movimento que deu origem à arquitetura moderna brasileira teve seu auge entre 1930 e 1950, trazendo enormes transformações na forma de pensar e fazer projetos arquitetônicos. Em Belém, aconteceu nessa mesma época ou só depois dos anos 70?
Com relação a Belém, nós identificamos que desde o final dos anos 30, né, início dos anos 40, a gente já começa a observar a construção, a concepção de edifícios modernizados, que não necessariamente seriam edifícios modernos, mas modernizados na sua forma, na ausência de ornamentação, né? Na composição, na sua volumetria. Então a gente observa que esses edifícios já apresentam esses componentes racionalizados, mas a gente pode dizer que no final dos anos 40, né, a gente tem o início desse processo mesmo, que a gente pode identificar como, né, uma arquitetura moderna, né, que começa, por um lado, com as casas do engenheiro e depois arquiteto Camilo Porto de Oliveira, né? A gente identifica, por exemplo, a Casa Moura Ribeiro como uma das primeiras casas modernas dele, de 1949. E, por outro lado, nós temos os edifícios que vão ser construídos na antiga Avenida 15 de Agosto, atual Presidente Vargas, que também apresentam essas características que eu falei. Obviamente que isso não é um processo apenas material, é um processo que vem da transformação da sociedade, né, das novas necessidades de morar por um grupo social que emerge buscando novidades, né, na sua forma de morar também. Então, embora Belém nesse momento estivesse atravessando uma crise, né, uma crise econômica, e por isso somente alguns grupos é que vão ser contemplados, digamos assim, por essa arquitetura, né? Esses novos grupos sociais de comerciantes, alguns deles oriundos das famílias, né, da época da borracha, e novos profissionais liberais, enfim, e um novo capital que surge, que vai também remanescente desse capital da borracha, que vai propiciar as primeiras construções em altura da Avenida Presidente Vargas e que vão apresentar esses elementos de uma arquitetura moderna. Embora internamente a gente também observa que muitos desses edifícios apresentam, seus apartamentos apresentam plantas que ainda trazem como referência aquela compartimentação, aquela forma de organização muito típica, né, das antigas casas ecléticas, que também tem as referências das casas coloniais. Então, na verdade, antes da implementação da instalação de um curso de arquitetura em Belém, que foi em 1964, a gente já observa a expressão dessa arquitetura moderna, embora nós aqui não tivéssemos nesse momento ainda uma indústria desenvolvida, né? E aí a gente vê essa diferença, quer dizer, aqui essas formas expressivas da arquitetura, elas surgem antes desses processos de industrialização, que na verdade acabaram se dando bem mais tarde, de uma maneira diferente de que se deu no centro-sul do país, né? Mas a gente pode dizer que em Belém, essa arquitetura, a partir dos anos 50, a gente observa já uma série de edifícios, de casas, né, de residências na parte mais central da cidade, e depois uma expansão que vai se desenvolver para as vias mais de saída da cidade, né, Tito Franco, hoje Almirante Barroso, e que vão, onde a gente vai observar aí alguns edifícios, algumas casas, né, principalmente com essas características modernas.
Agora vamos para uma terceira pergunta. Nas primeiras décadas do século XX, a arquitetura moderna marcou-se como um período de rejeição aos estilos tradicionais. Os modernos viraram árbitros do que era bom ou ruim na arquitetura. Isso aconteceu em várias cidades brasileiras. Posso considerar que na cidade de Belém também aconteceu esse fato? Se aconteceu, fale um pouco sobre esse fato. Por favor.
Sobre essa questão, né, dessa imposição dos modernos, né, eu diria que em Belém isso não se apresentou de uma forma tão unilateral ou tão visível, né, ou de uma maneira assim, que eu posso dizer, de uma maneira radical, né? Porque, por diversas razões, por questões de limitações de recursos materiais, né? Recursos financeiros, de mão de obra. Então, essa arquitetura moderna, ela passou a ser adotada por um grupo social, né? Que, naquele momento, passou a ascender, né, economicamente, os comerciantes, alguns inclusive vindos das antigas famílias de donos de comerciantes da borracha, né? Então, foram na verdade esses grupos que passaram a demandar essa arquitetura, né? Mas eu não considero que houve uma neste momento, principalmente aí na década de 50, 60, que houve essa ruptura, né, totalmente com o passado. Houve sim em algumas partes da cidade, né, onde essas famílias moravam, ou pelo menos ou queriam morar, né, e que aí encomendavam as suas casas, né, ou construíam os edifícios, né. Mas eu não considero que tenha havido realmente essa consolidação ou essa ruptura desse moderno. Agora, um pouquinho depois, já na década de 70, a gente pode dizer que políticas não necessariamente contrárias ao ecletismo, né? Mas por conta de todo um processo de interesses econômicos, de grupos financeiros, empresas, né, como de hotéis e bancos e tal, é que realmente houve, né, uma série de demolições de edifícios históricos e em seu lugar foram erguidos alguns edifícios que a gente pode considerar de características modernas, mas não necessariamente que tenha sido em função de uma arquitetura moderna que isso ocorreu. Eu acho que foram vários fatores que contribuíram para isso.
Você acha que a arquitetura moderna construída em Belém, em algum momento teve alguma preocupação com o conforto térmico de seus ambientes projetados, considerando que a cidade tem um clima quente e úmido? Se teve, você pode falar um pouco sobre esse assunto?
Sim, a gente pode dizer que alguns desses engenheiros e arquitetos, né, que projetaram e construíram nesse período aqui em Belém, eles tiveram o próprio Camilo Porto, né? E quando era vivo, eu conversei com ele, fiz várias entrevistas com ele, e ele sempre falava da sua preocupação em adequar as suas casas, né, à nossa condição climática, seja promovendo algumas aberturas, né? Seja também inserindo, né, dispositivos climáticos, né, nas suas construções, como também o engenheiro Edmar Pena de Carvalho, que também era, na verdade, era arquiteto, né, e ele sempre falava, né, que ele usava muito a Rosa dos Ventos para levar em conta, né, a questão aqui da ventilação, da insolação. Então, eu acho que houve uma preocupação, sim, né? Uma coisa é a gente realmente comprovar que essas soluções funcionaram, né? Isso eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas sim que existia essa preocupação. Inclusive, eles falavam dessa questão, né? O Camilo Porto falava muito dessa questão de
de elevar a construção do solo para a questão da umidade, né? Enfim, né? Havia essa preocupação. E o próprio engenheiro e arquiteto, depois também Milton Monte, que não era, na verdade, em essência, um moderno, mas que também projetou e construiu nessa época, desenvolveu uma arquitetura exatamente baseada na arquitetura local para adequar a sua arquitetura a essa condição climática local. Então, eu acho que sim, houve essa preocupação, né? Não no conjunto de todas as obras e arquitetos, mas sim houve uma preocupação em alguns desses profissionais que trabalharam em Belém nesse período.
Bom, Selma, chegamos à nossa última pergunta. Em suas publicações, li várias referências a Camilo Porto, engenheiro e arquiteto que fez diversos projetos arquitetônicos em Belém. Para finalizar nossa conversa, gostaria que falasse de sua importância nas inserções das inovações da arquitetura moderna brasileira em Belém.
Bem, eu já falei um pouquinho aqui sobre o Camilo Porto, mas é importante colocar, né, a presença dele em todo esse processo, né, de modernização dessa arquitetura, de introdução desses elementos modernos na arquitetura aqui em Belém, né, principalmente porque ele começou a fazer isso antes, como eu falei, né, antes da instalação do curso de arquitetura, e ele foi um dos que fomentou e contribuiu, né, esteve à frente da instalação do curso de arquitetura, em função de um episódio em que ele projetou a sede da antiga SPEV aqui em Belém, e o projeto dele foi rejeitado, porque ele era apenas engenheiro e não poderia, pelas leis da época, projetar um edifício na escala que era a escala exigida para esse programa arquitetônico da sede da Espévia, e a partir disso ele realmente foi buscar, né, uma maneira de fundar esse curso de arquitetura aqui. Então, eu acho que ele é muito importante, tanto como um projetista, né, na arquitetura, um construtor, um empreendedor, porque ele também teve aqui várias empresas, né, nesse setor, e também como um impulsionador, né, da abertura do curso de arquitetura, embora tenha tido os seus interesses, né, mas foi um impulsionador disso. E realmente foi ele era um exímio desenhista, o Camilo Porto. Era muito talentoso, né, com desenho. E a gente tem aí uma série de projetos dele no nosso laboratório que a gente está estudando, né, redesenhando, interpretando. E realmente ele conseguiu, de uma certa forma, instituir aqui uma linguagem própria, né, dessa arquitetura moderna. Então, realmente, ele tem uma importância, né, para esse processo todo de constituição da arquitetura moderna em Belém, inclusive porque ele não projetou apenas residências, né, mas ele passou aí por um espectro muito grande, né, de tipologias, edifícios de comércio, residenciais, escolas, sedes de clubes sociais, sede de instituições públicas, aqui como hoje o atual Detran, né? Enfim, reformas, né? Então, reformas do Clube do Remo e projetos para sede de outros clubes sociais. Então, ele realmente foi um personagem importante, né, para o desenvolvimento da arquitetura moderna em Belém.
Bom, Selva, chegamos ao final da nossa entrevista e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Por favor, fique à vontade.
Então, eu agradeço, né, ao Antônio Carlos, né, por dar a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a arquitetura moderna em Belém, e dizer que é muito importante que a gente possa difundir, né, essa arquitetura por conta de toda ainda a pouca apreciação, né, que se tem, valorização que se tem dessa arquitetura aqui na cidade, né, pela sociedade de uma maneira geral, né, pelo fato de que muitos edifícios, né, casas, né, já foram destruídos, demolidos, outros estão em estado de completo abandono, né, estão em desuso, estão né, totalmente abandonados. Então, é importante que a gente conheça mais sobre essa história, sobre essa arquitetura, para que a gente possa também se dar conta do valor que ela tem para a cidade, né? Porque ela é um testemunho de uma determinada época, né? De um momento histórico, de uma determinada sociedade, né? E, então, eu acho que é muito importante que se possa conhecer, né? Para valorizar, para se preservar, para se conservar, né? E que se também que se difunda esse conhecimento para a sociedade, para que a sociedade também possa tomar consciência, né, da importância dessas obras, né, e que elas possam ser objeto de políticas e de ações, né, das instâncias competentes, para que elas possam ser recuperadas e possam novamente estar, né, com seu uso, né, pra, na sociedade, né, na cidade. É isso. Obrigada.
Pois é. Chegamos ao final de mais uma entrevista com a arquiteta e urbanista Selma Chaves. Selma, eu gostaria de agradecer a você pela sua participação no nosso Urbanismo no Podcast e dizer que as suas explicações foram muito bem. Bom, eu acho que hoje eu aprendi um pouco mais sobre o que é a arquitetura moderna e principalmente a arquitetura moderna em Belém, né, onde você deu uma aula para a gente sobre esse assunto. Desde já, queria agradecer mais uma vez a sua participação e fazer um adendo aqui, uma observação. A Selma foi formada na mesma universidade que eu me formei, na Universidade Federal do Pará. Portanto, somos da mesma universidade. É isso. Mais uma vez, agradeço a você. Dizer que no próximo sábado teremos mais um arquiteto falando de um tema interessante aqui no Urbanismo de Podcast, porque sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Bom, então, um abraço a todos e até o próximo sábado.